E hoje, na nossa programação de jornalismo aqui das nossas emissoras, nós temos a participação do Bispo Dom Adelar Baruffi para conversar um pouquinho conosco aqui com a gente, para falarmos a respeito aí desse cenário, né, Dom Adelar? Nós tivemos aí o cancelamento das missas, enfim, né, de todas as atividades paroquiais, né, da Igreja Católica, em virtude aí desse cenário de pandemia da Covid-19. E nós gostaríamos de saber como que vão prosseguir, né, as atividades agora, né, porque a gente já tem aí uma situação um pouco mais amena de quando se iniciou todo esse período, né, e aos poucos as coisas estão, né, retornando à sua normalidade, claro que com restrições. Bom dia, Dom Adelar, obrigada por nos atender nessa manhã.
Bom dia, sempre uma alegria grande poder me comunicar com vocês, comunicar com todos os ouvintes da rádio. Então, ontem nós tivemos uma reunião com todos os bispos do Rio Grande do Sul. Nós fizemos uma reunião por videoconferência. Normalmente é assim que agora a gente faz, né? Para a gente não poder, não precisar se encontrar. E então foi. E cada lugar relatou a situação da sua diocese. Então ontem nós tivemos um olhar em todo o Rio Grande do Sul. E de fato nós não estamos muito diferentes. Assim como mostra o próprio mapa. Com as cores laranja, amarelo, aquilo que nós conseguimos ver melhor. Bom, na verdade é assim, nós, enquanto diocese, enquanto igreja, nós sempre partimos do pressuposto de que nós temos um dever primeiro. Qual que é esse primeiro dever que nós temos? É preservar a vida das pessoas, é estar do lado delas, não forçar as situações, mesmo que aquelas bem importantes, que são aquelas da vida de fé. Então, toda a orientação sempre levou em conta isto que os municípios foram ajudando a entender. Inclusive nessa região aí, houve um momento que ficou mais restrito. A diocese toda, ela é diferente, ela tem diversidade. Desde Nova Ramada até São José do Herval, nós temos diversidades. Mas, no entanto, sempre em primeiro lugar. Então, preservar a vida das pessoas, estar do lado delas, não forçar a nenhuma situação. Mas eu tenho que participar da missa. Sim, você tem que participar da missa. Mas, neste momento, se você está bem, se você tem condições, se você, então, vai com a máscara, com a higienização. Lá na igreja cabem 30 pessoas, 40, 50, dependendo do lugar, e aí com o distanciamento necessário. Agora, se você tem mais de 60 anos, então acompanhe em casa. Então, ali a transmissão via rádio, via Facebook, que as paróquias estão realizando, praticamente todas estão com esse expediente ainda. Nós não conseguimos liberar, não, ainda. Nós nem temos como liberar. Eu acho que agora não é momento para isso ainda. Ainda é momento para a gente se cuidar e cuidar uns dos outros. Eu acho que é isso que nós estamos vivendo hoje, inclusive, porque daqui a 2 dias nós já estamos vivendo Corpus Christi, né? Então estamos com essa situação ainda em pé e que é preciso que a gente possa ir estar cuidando da vida em primeiro lugar, né? A vida humana e a vida que é alimentada pela vida de fé também, sem descurar, sem perder, sem deixar de rezar. Eu vi alguns vídeos, não sei se vocês chegaram a ver, ali, de Espumoso mesmo, que foram enviados aqui para Cruz Alta, para a Diocese, foram expostos de pessoas que, acompanhando a missa do Padre Sandro, rezando em casa, ouvindo a palavra de Deus, as crianças junto. Então, são momentos bonitos. Daqui a pouco, nós entendemos que as pessoas não podem deixar de rezar, mas elas têm outra maneira nesse momento.
Com certeza. E, Bispo, né, a gente percebeu também, né, que nós tivemos aí, né, um grande número de participações online, né, assistindo às missas aí de casa, até mesmo às vezes do seu ambiente de trabalho, né, e é algo que quando voltar, né, as missas presenciais, podemos dizer assim, é algo que dá para se estudar e talvez dá para fazer essa versão online também, né? Porque a gente pode perceber a interatividade das pessoas nesse momento, né? E o quanto também, talvez até facilitou, né? Claro que quem quem quiser ir, né, às igrejas, a gente tem, elas ficam abertas, né, durante a semana até um determinado horário, né, Dom Adelar? Então as pessoas, como o senhor disse, elas podem usar a máscara, né, e irem até lá o seu santuário, né, fazerem as suas preces, os seus pedidos, agradecer também. Então são fatos importantes e que merecem um destaque especial, né?
Como será? Esta é a pergunta. Até quando? Todo mundo se pergunta isso, não é verdade? E como será? Ontem nós conversávamos entre nós, os bispos aqui do Rio Grande do Sul, e nós estávamos assim bem de acordo que nós não voltaremos aquilo que éramos antes. Acho que teve novidades aí. Eu fui descrevendo algumas nesse tempo aí da pandemia, sobretudo dando-nos conta de que nós somos pessoas humanas, em primeiro lugar, e que nós viemos de Deus, e que nós temos um valor em si, que precisamos nos cuidar, que precisamos cuidar da família, que precisamos cuidar muito da nossa vida de fé. Agora, como vamos realizar isto? Bom, é óbvio que a celebração eucarística dominical ou a celebração da palavra lá no bairro ou na comunidade onde a pessoa vive, ela é insubstituível, não tem outra mais importante. A pessoa tem que ir não porque alguém o obriga, mas porque a pessoa enxerga quanto isso é importante. Sim, nesse momento, que é um momento de exceção, vamos dizer assim, então nós temos esta possibilidade que se abriu, graças a Deus que se abriu, é, mas daqui a pouco nós vamos retornar para celebrarmos juntos. Como você dizia, eu tenho a impressão mesmo que nós não vamos deixar de ter o Facebook, que não vamos deixar, nunca teve, deixou de ter a rádio, as pessoas acompanharam em casa. Então essas alternativas nós vamos poder continuar a ter. Só cuidado, quando nós chegarmos um momento em que nós não estaremos, que nós estaremos bem, esperamos que chegue logo, que não demore tanto, então é importante que a gente retorne para a igreja. Porque retorna por quê? Porque nós não somos nunca cristãos sozinhos, nós somos junto com uma comunidade de fé, é muito diferente. Inclusive, quando eu presido a Eucaristia, e ela está sendo transmitida, muitas vezes eu repito esse pensamento que eu vou dizer aqui. A você que está lá em casa, que está nos acompanhando neste momento, recorda-te que neste momento é um momento de oração seu e da sua família. Se a sua família não acompanha, então num momento em que você possa estar conectado, rezado, acompanhando os ritos. É óbvio que dá para fazer tanta coisa em casa, né? Você liga a televisão ou você deixa no celular, como for o seu caso da família, e aí você continua a fazer aquilo que está fazendo. Isto é ou não é acompanhar? Eu creio que, menos mal que acompanhe, mas não é verdadeiramente acompanhar, rezar junto, estar em sintonia, que eu acho que isso que é o mais importante neste momento. Então, volto à pergunta que ficou, né? Como será quando nós retornarmos todos? Provavelmente, nós retornaremos diferentes, vamos aprendendo com isso, vamos juntos fazendo discernimento para vermos o melhor caminho para a gente viver a nossa vida de fé, né, Lucia?
Perfeito. Dom Adelar, na oportunidade, gostaria de conversar um pouquinho com o senhor, né, sobre a data de Corpus Christi essa semana.
Sim. Então, Corpus Christi na quinta-feira, né, já é calendário fixo da Igreja Católica, é uma festividade tipicamente católica, porque ela se refere à Eucaristia, e portanto é nossa, é da Igreja Católica. E, é óbvio que nesse momento também essa festa, assim como tantas outras, elas acabaram sendo remanejadas, visto o que é possível fazer. Eu dei uma orientação na diocese, provavelmente vocês devem ter recebido ou tiveram tido contato, seja pelo padre da paróquia ou pela própria diocese, de que, de fato, a situação de que nós estamos vivendo não nos impede que nós tenhamos um dia que seja muito importante, um dia de oração. Um dia as comunidades no interior, onde elas não podem ter a missa, elas receberam um roteiro para fazer uma adoração eucarística. O que é isso? O ministro da Eucaristia da comunidade, ele vai expor a Eucaristia em cima do altar, as pessoas vão permanecer um tempo rezando. Inclusive tem um rito para isso. todo o cuidado com isso. Vou repetir, todo o cuidado com essa situação que nós estamos vivendo também da pandemia. Claro, nas igrejas paroquiais, no caso aí no centro de Espumoso e das outras cidades que também estamos ouvindo, então nas igrejas paroquiais, onde o pároco consegue celebrar a Eucaristia, então vale as mesmas orientações que antes nós tínhamos dado. O número de pessoas, e depois, no final, então, é dada a bênção do Santíssimo, porque aquele dia é o dia de abençoar a todas as pessoas, abençoar a cidade. E onde for possível, agora aqui tem que ver, cada município, eu não sei Espumoso como é que é, mas eu pedi que os padres vissem, né, que se informassem, então, onde pudesse, saíssem em procissão motorizada. Isto é, as pessoas dentro do seu carro, na frente o padre num carro com o Santíssimo Sacramento para fazer uma procissão, depois ver o lugar aonde vão parar, onde vão se encontrar e aonde vão ali dar a bênção do Santíssimo. Bom, é importante que nesse caso, então, as pessoas não saiam dos carros, eles fiquem dentro do carro e ali recebam a bênção de Deus, então. É um pouquinho diferente daquilo que sempre vimos, né? Na verdade, até as pessoas acabavam fazendo tapetes nas ruas, era tão bonito, nossos jovens normalmente faziam isso também. É claro que esse ano não dá. E, por final, eu também orientei de novo. Então, eu sei que as paróquias fazem. Estão fazendo muito bem e merecem os parabéns. E não estão fazendo sozinhos, estão fazendo com a sociedade toda. Arrecadação de alimentos, de roupas, de cobertores. Isso tudo que vocês também fazem pela rádio e pelo município também. Essa é uma oportunidade que nós queremos que possa acontecer.
Tá certo. Dom Adelar, a gente agradece a sua participação, né, a tua disponibilidade em nos atender aqui na emissora e falar sobre assuntos tão importantes aí em meio a todo esse cenário que estamos vivendo. Muito obrigada, Dom Adelar.
É por isso, um bom dia, que Deus abençoe a todos vocês.
Este então o bispo Dom Adelar Baruf participando aqui na nossa programação com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.